Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. 1924 Angela, ao adormecer, viu-se logo à margem de uma formosa baía, cercada de misteriosos arvoredos, por entre os quais se destacavam ao luar os mármores de velhos talharrados em estilo veneziano. Alzira veio buscá-lo numa gôndola cor de prata, guarnecida de brilhantes lanternas verdes. Ele embarcou e sentou-se ao lado dela. A gôndola começou a deslizar indolentemente sobre as águas, onde o céu se espelhava todo azul, borrifado de estrelas, e onde as luzes dos barcos e das janelas ogivais vinham perder-se em trêmulos reflexos de mil cores. A noite era serena e transparente. Alzira pousou a cabeça no ombro do seu amante, tomou um banolim e soezou a cantar. As águas têm mil lampejos, se a brisa cantando vai. Ó mar, bebei nossos beijos. Ó brisas, murmurejai. Ah! Ah, o mar tem alma, é belo mar. A noite calma convida a amar, ai. Um coro longínquo respondeu noutro tom da margem aposta. Vivam os amantes, canta aos pares, tar. Voem distantes negros pesares. Alzira continuou a cantar, e Ângelo cantou depois de beijar-lhe a boca. As águas dormem, querida, a lua brilha nos céus. Eu quero beber a vida num beijo dos lábios teus. Ai, e ambos repetiram, o mar tem alma, é belo mar. A noite calma convida a amar, ai. O coro respondeu agora mais perto, porque a gôndola se aproximara dele. Vivam os amantes apaixonados, morram as dores e vão os cuidados. E Ângelo achou-se defronte de um lindo alpendre, construído à beira mamar e coroado de verdura e de flores.
Saltemos, disse a cortesã,
indicando a longa e branca escadaria de pedra batida pelas águas. E os dois saltaram, galgaram os degraus de mármore, e penetraram num doce e vasto recinto, frouxamente iluminado por balões venezianos. Ao centro havia um esplêndido tapete desdobrado no chão, com uma ceia servida em baixelas de prata e ouro. Aí três cavalheiros e três damas, ricamente vestidos e negligentemente reclinados em cossins orientais, bebiam e comiam, em boa camadagem, a rir e conversar, e meio abraçados uns com os outros. Mais adiante três damas e um cavalheiro, assentados sobre macias e felpudas peles, jogavam as cartas, entre beijos e gargalhadas. De outro laço, os rostrajados a napolitana estendidos por terra, fumavam em volta de um grande cachimbo arábico e bebiam vinho cor de topázio, que uma bela rapariga de colo nu lhes derramava nos copos de ouro. Sobre o cais que dominava a baía, um casal deitado de peito para o ar contemplava a lua, ambos quase adormecidos, com a cabeça pousada aos braços um do outro. Cantavam a meia voz em tom de barcarola, tem a vida mil encantos, quando a gente sabe amar. Os gozos são tantos quanto os murmúrios há no mar. Deixa-me a boca tua beijar. A vida é pouca para te amar. Ângelo parara à entrada com Alzira. Que bela coisa é o prazer, disse um dos cavalheiros que ceavam. E acrescentou, abraçando preguiçosamente entre as duas damas que tinha ao seu lado. E pensar que há por esse mundo gente que fala em tristezas. As mulheres, as flores, a música, o jogo, vinho os bons manjares, eis o nosso elemento da vida. E tomando as mãos da sua vizinha da direita. Não é verdade, minha bela, que o prazer é a melhor coisa da vida. A dama respondeu-lhe com um beijo, quebrando os olhos volutuosamente. Disse outro cavalheiro no gru dos jogadores. Aqui tem, envolveu Adão, oferecendo-lhe os lábios, que ele beijou com delícia. E ela exclamou logo em seguida. Agora ganhei eu. Ele tirou da cinta um punhado de moedas que lhe atirou ao colo. E continuaram a jogar.
Entremos.
Segredou Alzira, penetrando no recinto do alpendre. Que lugar encantador! E considerou Ângelo, que até aí estivera a olhar para todos os lados, devera surpreendido. E fazendo a todos um rasgado cumprimento, boa noite, cavalheiro, vivam, rapazes, exclamou Alzira ao mesmo tempo. Foram correspondidos lentamente pelos circunstantes. Só um dos cavalheiros da ceia voltou-se para eles e disse-lhes em ar amável, boa noite, gentes namorado, andais gozando a vida, não é verdade? Sim, respondeu Alzira. Temos mocidade e dinheiro, queremos gozar. Sede bem-vindos. Volveu aquele ideal é não podereis escolher sítio melhor. Atendes o que comer e o que beber. Tomai assento conosco e sereis dos nossos. Bebei e embriagai-vos, caríssimos. Ângela e Alzira sentaram-se juntos num coxim, e o cavalheiro prosseguiu, mal podendo abrir os olhos. Aqui as horas correm ligeiras e felizes. Escorregam como um bom vinho. Mas quem sois vós? Perguntou Ângelo, levando aos lábios a taça que acabara de encher. O interrogado explicou logo. Somos sectários da religião do prazer. Nossa única ambição, nosso único ideal é gozar. A sensualidade é o nosso Deus. O gozo do gozo. Eis aí a nossa divisa. Interveio um dos outros cavalheiros que se avam. E o terceiro acrescentou, emborcando o copo. Não conhecemos outra moral, nem outra filosofia. O amor antes de tudo? Perdão, objurou Ângelo, tomando interesse na conversa. Isso não é amor, e lascívia. Uá, replicou o que recebera a objeção. Nada de sentimentalismo. Queremos as ideias etéreas, vivamos pura e exclusivamente para os sentidos. Nada de amores platônicos ou exclusivistas. Nada de ciúmes e nada de egoísmos. Entre nós as mulheres, seja qual for, instrumento de prazer, de que cada um se serve como melhor gosta e lhe apraz. Aqui, neste feliz recinto, as mulheres não têm dono, são como as flores do caminho. Pertence ao primeiro que se debruça sobre elas para lhe sorver o aroma. E derreando-se entre as duas mulheres que estavam ao lado dele, passou-lhes o braço na cintura e perguntou-lhes, beijando-as, uma e depois outra. Não é verdade, encantadoras amigas, saborosas flores, cujo perfume nos embriaga de prazer? Não é verdade que não guardais egoisticamente, só para um homem, o vinho dos vossos lábios, os tesouros dos vossos corpos adoráveis? Uma das mulheres respondeu sorrindo. Somos altruísta. Com os encantos que possuímos, poderíamos, por interesse, dar a felicidade a um homem. Aprendimos dá-la muito e é mais generoso.
De certo,
confirmou o cavalheiro que falara por último. A castidade não passa de uma torpe especulação. A mulher, reforçou o outro, só é verdadeiramente sublime, quando se dá a todos, sem preferência de nenhum. Não concordo convosco, declarou Zira. Ângelo sentiu-se irritado com aquelas ideias e disse, degradante filosofia é a vossa, escravos da luxúria. Desvirtuastes o amor, prostituístes a mulher. Amaldiçoais assim a melhor obra de Deus. Ô demônio, corrigiu com uma gargalhada um dos comensais. Não. O demônio envemou ódio ao amor, descobrintou a inveja e não a ambição. Descobriu o desespero e não a felicidade. Descobriu a luxúria, que é o desespero da carne, e não o amor, que é o orvalho da alma. Ou estás muito ébrio já, disse aquele, ou és um poeta. Não, sou um homem que ama e nada mais, repontou o amante de Alzira. Eis um sonhador. Interveio outro com uma nova gargalhada. Um amante das estrelas. Mau lugar escolheste tu para os teus idílios sentimentais. Segue o teu caminho, visionário, aconselhou outro. A tua loucura faz-nos pensar, e nós não queremos dar-nos a esse trabalho. Vai-te embora, Antótame, exclamou Anjami. E puxou um punhado de moedas de ouro, que atirou sobre a mesa, acrescentando. Tenho o direito de cá estar. Pago os meus prazeres. E se alguém há entre vós que a isso se queira opor, fale que imediatamente lhe taparei a boca. Um dos convivas ergueu-se, encaminhou-se tranquilo para ele e disse-lhe, com os olhos meio fechados pela embriaguez. Tens o direito de estar aqui, não há dúvida alguma. Mas o que não tens, desgraçado, é o direito de incomodar-nos. Desgraçados sois vós, míseros sensualistas, recuou Ângelo. Deixa-me, tornou o outro desdenhosamente. A tua moral enjoa-me. Se quiseres seguir o nosso exemplo, aí tens o teu copo, é beber até caíres ebrio nos braços da mulher que te ficar mais perto, qualquer destas. Não temos ciúmes. E se isso não te convém, toma então de novo a tua gandola e segue adiante, que trazes ao teu lado mulher formosa e não prometemos respeitá-la mais que as outras. Ai daquele que lhe tocar com um dedo, exclamou Anja no auge de cólera. Nozira veio. Acalma-te, disse ela, dando-lhe um beijo. A noite é curta. Meu amor, não vale a pena perdê-la com outra coisa que não seja o prazer. E, voltando-se para os que estavam à ceia, encha-me a taça, amigos, que não ainda é melhor assim regada com o capitoso e dourado moscato italiano. Tens muito mais espírito que o teu sentimental amante, observou rindo um dos convivas. E és formosa demais para pertencer a um só homem. Ângelo deu um salto sobre o libertino que acabava de falar e, desembainhando a sua espada, exclamou, pondo-lhe a mão e fechada-te em frente do rosto. Mais uma palavra e arranco-te a alma, miserável. Acalmem-se, suplicou Alzira, colocando-se entre eles. Acalmem-se por quem são. Bebamos e folguemos, antes que o sol venha de novo tirar-me a carne de cima dos ossos. A beleza, disse o contendor de Ângelo, esvaziando ainda uma vez a sua taça espumante, a beleza é uma divindade, e uma divindade deve ser adorada por todos.
Bravo!
Gritaram os que se tinham deixado ficar no chão. Adoremos a divindade, beleza.
Beleza. Beleza.
Entre risos, as taças chocaram-se lindando. É demais? Gritou Ângelo desprendendo-se dos braços de Alzira e saltando em meio do banquete. E demais? Este miserável deve morrer. A cortesã procurou detê-lo. Ângelo, deixa-me, bradou este. Quero punir aquele infame. Quero esmagar aquele, estúpido libertino. Houve um geral sobressalto. Ergueram-se todos. Puxaram pelas espadas e as damas empalideceram, soltando gritos de pavor. Ângelo parecia possesso. A lâmina do seu aço florentino reluzia no ar, ameaçadoramente. E ele, sem deter-se em si um instante no mesmo lugar, varria aos pontapés os estorvos que encontrava nos seus saltos de esgrimista.
Venham todos, bradava, sacudindo os cabelos.
Venham todos, cáfila de brutos sensuais. Venham que os rejeitarei na ponta deste ferro. Com a vida o pagará, exclamou um Hércules veneziano, que a barba esgueguer-se sacando o punhal. Morrerás como um javali, gritou outro, acudindo de arma em punho. E ouviu-se um coro de imprecações e frases de terror.
Correr!
Calma, diabos levem os intrusos. Morra quem perturba o nosso gozo. Matem e lancem o cadar ao mar. Fiquemos com a mulher que é bonita. Entretanto, um cavaleiro colocara-se defronte de Ângelo, com a espada em desafio. Mediram-se as lâminas, os ferros cruzaram-se no ar. Os dois fizeram uma rápida oração entre os dentes cerrados pela cora, e o combate começou feroz. Abriu-se um instante de silêncio, em que o retintim metálico das duas espadas era o único que se ouvia. Os contendores arfavam, desesperado, cada copa da destreza e galhardia do seu adversário. Agora bramiu Ângelo, caindo a fundo contra o inimigo, e atravessou de lado a lado. O gritaram todos, correndo para o lagar do duelo, e cercaram Ângelo uma trincheira de espadas nuas. O meu punhal, berrou o perseguido, desembaiando a terrível arma que lhe dera o demônio do ouro.
Assim seja,
e abriu os púpulos para todos os lados, cravando o unha apunhalada a cada salto. Um a um iam caindo todos em volta dele, expirando cada qual entre gritos de agonia e ivos de cólera sequiosos de vingança. Do meio para o fim desta singular hecatombe, os que não tinham recebido o golpe fatal fugiram, lançando-se do cais às águas da baia. As mulheres rolavam pelo chão, estrebuchando espavoridas, ou jaziam sem sentidos, pálidas e estateladas como cadáveres. Ângelo viu-se afinal senhor do campo e, ofegando de cansaço, limpou o punhal tinto de sangue nas roupas de uma das suas vítimas. Fujamos, disse Alzira, a enxuxugar-lhe com o lenço de rendas as afronte ressumbrante de suor. Fujamos antes que amanheça.
Opó, Jano,
vamos beber ainda, e esperamos a aurora abraçados os dois sobre estes cóccins feitos para a volúpia. O mas, no momento em que levava aos lames Lara de vinho, arremessou-a para o lado, soltando um terrível grito de pavor. Defronte dele, com os braços cruzados, os olhos faiscantes e o rosto fulo e sinistro como uma caveira, erguia espectro do macilento cura de Monteli. Ângelo recuou fulminado. E o parro, sem descruzar os braços, caminhou a ele atravessando-o com o seu claro olhar de sacerdote intransigente.
Crápula!
Exclamou, chegando-lhe a boca ao rosto.
Assino,
Pedro.
O amante de Alzira pôs-se a tremer. O outro prosseguiu. Em que mundo esgoto perdeste tu a tua vergonha e a tua consciência miserável? Para andares sem pudor a vagabundear ao lado de uma infecta prostituta, e que tens tu com isto, hipócrita? Interrogou o anjo boêmio, recuperando o sangue frio. Acaso vou eu tomar-te contas das ridículas pantomimices que levas a praticar durante o dia em Monteli? Interrompo porventura a farsa das tuas missas, quando charrataneias o teu irrisório latim e ergues ao ar, espetaculosamente dois dedos de vinho e três de obreia, proclamando que é sangue e corpo de Cristo. O que vais ingerir? Já fui eu ir lá dizer-te ao ouvido isso é uma trunice, tão digna de desprezo quanto de lástima. Já fui eu lá insinuar aos teus devotos que os teus milagres são mentiras. Como é mentira a tua fé, como é mentira a tua ciências, como mentira a tua religião. Não me venhas, pois, aborrecer, onde não é chamado, e vó para a tua pestilenta aldeia, que tens lá quem precise dos teus desvelos e dos teus conselhos. Dá-los ao filho da viúva Tevenet. O presbítero, ouvindo este nome, estremeceu por sua vez. Sacudiu a cabeça e disse revoltado, até tu, alma perdida, até tu finges não compreender a verdade a respeito dessa infeliz criança. Não sou eu quem te acusa, são todos. Nada mais fácil do que repetir a voz do povo, que é a voz de Deus. Some-te da minha presença. Mas deixa essa mulher.
Porque a...
Compreendo.
São os ciúmes que te alimentam, mãe.
Magnífico. Deixa essa mulher, já disse. Queres que a deixe contigo?
Talvez.
Obedece-me ou eu tomar-te a força. Não tentes experimentá-lo, porque ficarias aqui mesmo estendido por terra com esses os outros imprudentes que aí estão. Vai-te embora, desgraçado. O pároco foi ter com Alzira e tomou-lhe as mãos. Acompanha-me, disse com ar de súplica. A cortesã olhou para ele, olhou para o outro e abaixou os olhos, hesitando perplexa. Não vens comigo? Interrogou o padre, arfando de cólera e ciúme. E ele balbuciou a cortesã. Como deixá-lo?
Bem vês que não posso.
Aqui, a meus braços, ordenou o outro Ângelo, batendo pé no pé.
Já. Não dês ouvidos a esse embusteiro.
Alzira chegou-se para o amante folgazão, obedecendo submissa. Então pároco, sem dominar a cólera, atirou-se contra o real, tentando estrangulá-lo. Alzira, percebendo que aquele arrancava o punhal da cinta, apoderou-se do ferro traiçoeiramente e lançou-o ao mar. O desarmado soltou-me dá o grito de desespero e engalfinhou-se com outro Ângelo, rolando ambos ao chão, por entre os cadáveres ensanguentados, enquanto um sino ao longe principiava a badalar, chamando para a missa, e a aurora acordava a natureza, cantando um hino de gorjeios e murmúrios de floresta. O infeliz vigário acordou afinal na vida real, banhado de suor, sufocado e aflito, a debater-se no seu leito com a própria sombra, que o estrangulava,